das eleições em
Sim.
relação ao outro que tem viabilidade.
Mas mesmo assim, hoje você coloca um candidato que, de repente, a viabilidade não é aquela esperada, mas já ajuda.
Ele é o cabo eleitoral do prefeito.
Isso.
É,
e daí não se constata como laranja.
Olha, voltando lá aos 30%, mas que vai chegar na resposta do ouvinte aí. Sempre teve essa exigência de 30%.
Uhum.
E no primeiro momento, o entendimento do Poder Judiciário é o seguinte: olha, pode deixar 30% vago.
Uhum.
Só vai poder pôr 70%. No segundo momento, o judiciário, não, tem que ter 30%. Aí começou a aparecer candidaturas que não eram candidatos de verdade. No entanto, até aí não se havia muita preocupação. O problema maior, que aconteceu agora 2 anos atrás, é que agora tem dinheiro público na campanha.
É, esse que é o
detalhe. Esse que é o grande problema. O problema maior é esse, é que agora existe dinheiro público. Não é só mais colocar candidato laranja. A pergunta do ouvinte é na mesma situação.
Uhum.
Eu tenho um candidato, eu tenho um partido lá que eu vou colocar candidato e vou colocar 2, 3 lá só para encher vaga. Mas vai vir dinheiro. Em tese, né? Deveria vir, né?
Uhum.
Vai vir dinheiro para esses 2, 3 também. Para onde que vai esse dinheiro? Esse candidato vai gastar esse dinheiro? Qual a quantidade de votos? Então, hoje se agravou muito mais em decorrência do financiamento público de campanha.
Muito bem, mas só para a gente fechar então esse assunto, e como vai provar que realmente é um candidato laranja? Porque ele é candidato, ele só não saiu correndo por aí fazendo campanha, porque ele só colocou o nome à disposição para preencher lá o número exato. E quem chamou e quem coordenou tudo também não vai dizer que é laranja. Como identificar? Ele fez lá 150, 200 votos, ajudou inclusive na legenda.
É, isso aí vai depender muito de cada caso, né? Vai depender da investigação, da representação da outra coligação, documentação que levantar, do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, de toda uma investigação para que você chegue nisso. O doutor colocou muito bem a situação. Olha, gastou R$400 mil e fez 150 votos.
Uhum.
É, onde que gastou? Qual que foi a prestação de contas?
Doutor Alexandre sabe que a coisa explodiu porque os próprios laranjas falaram: eu dei o dinheiro pro fulano.
Isso. Depois, mais pra frente, a coisa acaba.
Porque começaram a ver público que ia explodir no colo do laranja, que ficou com 10 mil e devolveu 300 pro outro. Então, tudo isso é dinheiro público, que o doutor colocou perfeitamente. Mudou a perceptiva. Se você quisesse gastar R$500 mil do seu bolso e fazer 100 votos, você é um péssimo candidato e muito burro, porque colocou dinheiro num lugar que você não tinha condição. Agora, peraí, R$500 mil de um fundo porque saiu dos nossos impostos e você fez 100 votos, alguma coisa está errada. Vamos investigar. E aí que entra a investigação da Polícia Federal.
O que tem trazido a baila os debates, as candidaturas laranjas, não foi por uma mera registro de candidatura de alguém que não quis disputar.
Isso.
Foi porque foi utilizado dinheiro público de maneira indevida.
Muito bem. Para a gente encerrar, então, essa conversa, nós gostaríamos de falar também sobre a questão desse calendário. Quem nos ouve nesse momento quer ser candidato a vereador? Até quando ele tem que estar dentro de um partido?
Olha, ele tem que se filiar e estar com o domicílio eleitoral na jurisdição onde vai ser candidato até no dia 4 de abril, tá? Que é o prazo final para que ele possa estar registrado, filiado e com título eleitor na cidade que ele vai disputar a eleição.
São seis meses
antes das eleições. Antigamente
era um ano. O que acontecia? E o ouvinte sabe. O que que acontecia, doutor? A gente vê na prática. Se negociava, né? E aí era um ano, engessava o sujeito e depois não deixava ele sair candidato. Hoje também existe nos bastidores negociações para saber quem vai. Aí o cara acaba se filiando um ano antes num partido, aí recebe uma proposta melhor que, ó, você tem viabilidade. E essas questões são questões de bastidores. Nós estamos aqui levantando uma conjectura porque isso acontece.
Tá igual o time de futebol.
É, exatamente. Ó, vem para cá, para nossa equipe, que daí você tem mais chance, porque nós vamos ter o candidato fulano. E aí vai. Só que 6 meses é muito mais fácil do sujeito saber para onde ele vai com a perspectiva da eleição em outubro. Um ano antes era mais difícil. Né? Então tem o lado positivo e o lado negativo dessa situação da mudança da lei.
E o período de campanha continua um período curto.
É, curto. 45 dias é o período oficial que é possível fazer campanha. Mas sempre lembrando, né, que existe ali depois do registro de candidatura, existe uma parte burocrática.
Isso.
De CNPJ.
Não dá para sair fazendo campanha depois do registro.
Não pode fazer campanha sem gasto, sem contabilizar o gasto, né? Também é muito importante. E que, consequentemente, trouxe uma importância para a pré-campanha.
Uhum.
A pré-campanha hoje está já regulamentada, existe a possibilidade. A gente costuma dizer o seguinte, que na pré-campanha se pode muita coisa e na campanha se pode quase nada.
Uhum.
Então, se não souber usar adequadamente o período de pré-campanha, onde se pode informar que é pré-candidato, demonstrar suas qualidades, o que fez, rede social. Então, é um período muito importante também a pré-campanha para os candidatos.
Deixa eu só aproveitar a oportunidade e dizer o seguinte. Os candidatos não levavam a sério a prestação de contas. Faziam uma prestação fake. O que, que é isso? Fazia de conta que não gastava e fazia de conta que não teve despesa ou declarava zero e tal. Tá, hoje é mais complicado isso, porque existe o cruzamento das informações, principalmente se o cara fez santinho, cadê a nota do santinho? Se o cara fez, por exemplo, uma produção na rede social, cadê a nota da produtora daquela rede social? Porque eu sou adversário político, eu vou pegar todo o material que ele fez, os adesivos, coisa nesse sentido, e vou falar, cadê as notas disso daqui? Se o cara não tiver a nota, ele pode ganhar a eleição e não tomar posse, não ter o diploma dado, porque se caça o diploma pela falta da questão da prestação de conta. Que por isso você tem que ter um bom advogado e um bom contador numa campanha eleitoral.
É, hoje profissionalizou a campanha. Hoje a campanha é feita para profissionais, né? Profissionais da área. Inclusive, essa situação de propaganda, além de toda a situação, tem o CNPJ da gráfica onde foi feita, a tiragem que foi feita, o CNPJ do candidato e tem que ter nota fiscal. Se consta lá na minha nota fiscal que eu fiz mil santinhos e eu vou ver que a gráfica lançou 10 mil santinhos, apareceu
vai no caixa luz,
vai ter problema. Tem problema
sério. São informações importantes.
Porque, deixa eu só dizer, além do, tem gente que também coloca o dinheiro do próprio bolso na campanha. Né? Às vezes você não pode buscar patrocínio de empresas que mudou a legislação, mas tem gente que coloca, eu sou candidato, eu vou colocar meu dinheiro aqui.
Até doação de pessoa física também. Ainda
vamos programar uma outra entrevista para a gente falar sobre doações e outras informações complementares para ir orientando o nosso ouvinte e sobretudo os que pretendem se candidatar.
É, exatamente, você ouvinte, você eleitor, às vezes o sujeito, tá, viu, você empresta seu nome aqui para colocar aqui e você não tem renda para poder fazer uma doação. Eu quero dizer para você, cuidado. Ah, o meu cunhado é candidato a vereador, ele pediu para mim assinar um recibo aqui, de uma doação aqui, um exemplo, e você está desempregado, você não consegue provar a renda. Você
recebe um benefício social.
Recebe um benefício social e vai lá e faz uma doação, por exemplo, de R$5.000 e recebe o benefício do Bolsa Família. Tem muita gente que recebeu processos criminais depois que passou as eleições, foi chamado na Polícia Federal e estão respondendo processos criminais. Então tudo isso é bom e nós agradecemos aqui em nome da OAB a intenção da CBN de esclarecer o ouvinte relacionado a isso para que ele não erre, né? Ou erre menos, se porventura não escutar a CBN.
Orientações importantes. Doutor Alexandre Gregório, muito obrigado pela presença.
Disponha. Estamos na OAB, em nome da OAB, eu quero agradecer a oportunidade. Estamos à disposição aí para apresentar os esclarecimentos necessários.
Doutor Alexandre Gregório, que é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Cascavel. Doutor Luciano, muito obrigado mais uma vez pela contribuição.
Eu agradeço sempre o convite e em nome da OAB do nosso presidente Jurandir, estamos sempre à disposição para esclarecer aquilo que os seus ouvintes, e como é uma rádio qualificada, e eu sou ouvinte dela, quero dizer que vocês estão de parabéns aí.
Nós vamos ao intervalo, já voltamos. Vamos falar agora de tecnologia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, informações importantes para você. Patinete elétrico. Você já comprou o seu patinete elétrico? Está circulando pela cidade? Como é que está a mobilidade urbana? Como é que está a mobilidade aqui na capital do Oeste do Paraná? Já voltamos.